O incidente da Vueling não foi antissemitismo. Foi guerra narrativa sionista. Em 23 de julho de 2025, no aeroporto de Manises, em Valência, Espanha, cerca de 50 crianças e adolescentes judeus, com idades entre 10 e 15 anos, foram retirados de um voo da Vueling Airlines com destino a Paris. De acordo com relatos iniciais da mídia israelense e judaica, o grupo estava simplesmente cantando músicas em hebraico antes da decolagem quando foi repentina e injustamente expulso. O ministro de Assuntos da Diáspora de Israel, Amichai Shikli, rapidamente classificou o evento como um grave incidente antissemita, desencadeando uma onda de indignação em plataformas alinhadas ao sionismo. Mas a Vueling Airlines e as autoridades espanholas contaram uma história diferente, não de discriminação religiosa, mas de repetida e perigosa não conformidade com as leis de segurança da aviação. Longe de ser um simples mal-entendido sobre expressão cultural, esse incidente revela um padrão perturbador, a weaponização estratégica de acusações de antissemitismo para desviar a atenção de má conduta, silenciar críticas e reforçar uma narrativa de vitimização judaica, mesmo diante de alegações críveis de comportamento racista, possivelmente genocida. Os fatos conhecidos, perturbação, adulteração e uma resposta legal. De acordo com duas declarações detalhadas divulgadas pela Vueling Airlines em 24 e 25 de julho, o grupo se envolveu no que foi descrito como comportamento altamente perturbador, incluindo interrupção repetida do briefing de segurança obrigatório por lei, adulteração de equipamentos de emergência, incluindo máscaras de oxigênio e coletes salva-vidas, suposta tentativa de acessar um cilindro de oxigênio de alta pressão, demonstração de uma atitude confrontacional em relação à equipe de voo. A tripulação da companhia aérea escalou a situação para a cabine de comando, e sob o regulamento da União Europeia CAT.gen. MPA.105-4, que concede ao comandante a autoridade para remover qualquer passageiro que comprometa a segurança, foi tomada a decisão de desembarcar o grupo. A Guarda Civil Espanhola executou a remoção. Crucialmente, o diretor do acampamento de jovens de 21 anos que acompanhava as crianças foi preso, algemado e acusado de resistir à autoridade. Notavelmente, as autoridades espanholas, que rotineiramente ignoram pequenos comportamentos inadequados de turistas e jovens passageiros, agiram com força e iniciaram procedimentos formais. A Vueling enfatizou que religião ou idioma não desempenharam nenhum papel na decisão, e nenhuma evidência surgiu desde então contradizendo essa afirmação. Alegações de cânticos racistas e genocidas. Postagens não verificadas, mas amplamente circuladas nas redes sociais e testemunhos de passageiros alegam que o grupo não apenas cantou músicas em hebraico, mas entoou slogans explicitamente racistas como morte aos árabes e que suas aldeias queimem. Um passageiro afirmou que o grupo cuspiu em outro viajante que expressou apoio à Palestina. Se ao menos parcialmente verdadeiras, essas declarações constituem discurso de ódio. E sob o artigo 3º da Convenção sobre Genocídio, do qual a Espanha é parte, incitação direta e pública a cometer genocídio é um delito passível de processo. As autoridades espanholas teriam sido obrigadas a agir. Aqui está a realidade desconfortável: as forças da lei não algemam um diretor de grupo juvenil por causa de um voo barulhento ou um colete salva-vidas inflado. Mas elas agem rapidamente quando confrontadas com acusações críveis de incitação racista, especialmente em transporte público envolvendo passageiros internacionais. Embora essas alegações permaneçam não verificadas, sua plausibilidade, e a proporcionalidade da resposta, sugere que a polícia espanhola respondeu a algo mais do que mera má conduta. A prisão que a mídia sionista não explica. Desde o início, a mídia e os oficiais alinhados ao sionismo promoveram uma única história emocionalmente ressonante: crianças judias foram punidas por cantar em hebraico. Essa narrativa rapidamente abafou os fatos, incluindo as preocupações de segurança documentadas pela companhia aérea, a presença de possíveis violações graves, a prisão do adulto responsável pelo grupo, a possibilidade de incitação racial. Mesmo quando a Vueling e a Guardia Civil emitiram explicações detalhadas e moderadas, figuras proeminentes insistiram em enquadrar o evento como um crime de ódio religioso. Mas eles se recusaram a explicar por que a polícia espanhola deteria alguém por cantar. A história só se sustenta se você omitir deliberadamente o contexto comportamental, e essa omissão não é acidental. É estratégica. Este é o manual sionista: vitimização como desvio. A transformação de um incidente disciplinar em um escândalo internacional de antissemitismo não é um episódio isolado, é um método. O discurso sionista há muito depende de enfatizar a vitimização judaica enquanto omite o contexto político ou comportamental que pode ter provocado uma reação. Essa tática funciona não ao provar discriminação, mas ao desencadear um pânico moral. Qualquer desafio aos atores judeus deve estar enraizado no antissemitismo. Vimos esse padrão em uma escala muito maior após o ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, onde o assassinato de 1.200 israelenses e o sequestro de 250 pessoas foram recebidos com horror global, enquanto a violência estrutural que o precedeu foi apagada. As detenções em massa de palestinos, o ano mais mortal registrado para crianças palestinas na Cisjordânia e a expansão violenta de assentamentos ilegais foram deixados de lado para manter o holofote moral firmemente fixado no sofrimento de Israel. O resultado, a simetria narrativa. Um lado é retratado como vítimas eternas, o outro como agressores inexplicáveis, mesmo quando respondem a décadas de ocupação, desapropriação e apartheid. Crianças também podem cantar sobre genocídio. É desconfortável dizer, mas necessário, crianças podem participar de retórica racista e genocida. Vimos isso em escolas de colonos, em campos ultranacionalistas e em cerimônias militares israelenses. Se os passageiros da Vueling realmente entoaram cânticos pela morte de árabes ou pela destruição de suas aldeias, sua idade não absolve a gravidade moral ou legal desse ato. Em vez de protegê-los com uma narrativa de inocência, tais incidentes deveriam forçar a reflexão. Que tipo de treinamento ideológico leva crianças a entoarem violência étnica em um avião comercial? E por que essa pergunta é considerada ofensiva, mas a falsa acusação de antissemitismo não é? Conclusão, isso foi guerra narrativa, não perseguição religiosa. O incidente da Vueling Airlines não é um mistério, é um estudo de caso sobre como oficiais e mídia sionista weaponizam a acusação de antissemitismo para se protegerem da responsabilidade. As violações de segurança documentadas, a resposta proporcional da tripulação e das forças da lei, e a prisão do líder do grupo sugerem que isso não foi um caso de discriminação, mas sim de má conduta grave, possivelmente de natureza racista e criminosa. O que se seguiu foi uma distorção familiar, indignação sionista desconectada de evidências, implantada para recentralizar a vitimização judaica e suprimir o escrutínio. Se a verdade importa, devemos resistir ao falso equilíbrio. Se a justiça importa, devemos recusar tratar fatos e ficção como iguais. E se nos importamos em acabar com o verdadeiro antissemitismo e o verdadeiro racismo, devemos começar chamando este incidente pelo que ele foi, uma tentativa de transformar responsabilidade em perseguição através do poder da manipulação narrativa.